Ora, vivam muito, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão do Desporto Associativo. Esta emissão da Rádio Alfa, dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França, tem a realização e a apresentação de Sousa Gomes, com Manuel Alexandre, no apoio à produção. Os diretos são sempre aos sábados, das 17 às 18 horas, com repetição na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã, e pode também ouvir esta emissão com o podcast disponível no site da radioalfa.net. Os temas de hoje: em futebol, Lusitanos de Samor despede-se hoje do Nacional 3, em jogo da última jornada da época 2024-2025, tem deslocação a Santos Genevieve de Bois. Na próxima época, o Lusitanos de Samor regressa ao Nacional 2. Teremos connosco, daqui a pouco, aqui em direto nos estúdios da Rádio Alfa, o presidente Mapril Batista. Liga Regional de Paris d'Île-de-France, a CDM, amanhã disputa-se a penúltima jornada do Regional 1, derby português e jogo de gala entre os portugueses de Garças, que recebem o tetracampeão do Regional 1, os portugueses de Vélizy. O jogo terá início amanhã às 8h30 no estado de Arras-Lupin, em Vaucresson. Na Liga Distrital do CDM, portugueses de Garces e Arcope de Nanterre vão disputar a final da taça deste distrito no próximo domingo, 25 de maio, a partir das 9 horas, no Stade du Parc, em Rueil-Malmaison. Em campeonato, o Arcope de Nanterre lidera com mais um ponto sobre o Courbevoie-Sport, segundo classificado. Amanhã, na última jornada, o Arcope terá de vencer o ASMBOA para guardar a vantagem e subir para o Regional 2. Em Champigny-sur-Marne, inauguração hoje do novo estádio dos portugueses de Champigny, pelo presidente da Câmara Municipal de Champigny. Em futsal, hoje joga-se a final da Taça de França Futsal entre o Étoile Lavalloise e o Sporting Clube de Paris, na sala Stéréden, em Prufragana, na Bretanha. Em futebol em Portugal, Sporting e Benfica, qual desses será campeão nacional? Ambos com a mesma pontuação. O Sporting é primeiro, recebe o Vitória Sport Clube de Guimarães. O Benfica, segundo classificado, desloca-se a casa do Braga. Convidados de hoje em estúdio, teremos Mapril Batista, presidente do Lusitanos de Samor, via telefone. Ricardo Fernandes, treinador dos portugueses de Garças. Rui Pedro Carvalho, treinador do Arcope de Nanterre. E para terminar, David Rodrigues, presidente dos portugueses Académica de Champigny. Esta emissão irá hoje com o tempo alargado extra até às 18h30. Estes são os principais temas que vamos desenvolver a seguir a um breve intervalo. Até já. Rádio Alfa. Renovamos os votos de uma muito boa tarde. Vamos dar início à emissão do Desporto Associativo. A União Desportiva Os Lusitanos de Samor, fundado em 1966 por iniciativa de José Lebre, que foi o primeiro presidente do clube, atualmente representado por 26 equipas, presidido por Mapril Batista, vice-presidente Artur Machado. A equipa principal é treinada por Hélder Esteves, antigo jogador do clube. Disputa atualmente o Campeonato Nacional 3, enverga cores verde e vermelho. Joga no terreno de jogos no estádio Adolfo Cheron, em Samor-de-Fossé, que tem uma capacidade de 3.500 lugares. Lusitanos de Samor, em palmarés de campeonato, foi campeão da Liga Regional de Paris-Île-de-France em 1993 e 2015. Em 1966 foi campeão do grupo no Nacional 2. 2001, campeão da França CFA. Disputou o Campeonato Nacional 2 em 2017-2023. Em 2023, classificou-se no 11º lugar e foi despromovido para o Nacional 3. Palmarés em taça. Em 2021-2022, os lusitanos em 2001 e 2002, assim é que está certo, os lusitanos de Samora conquistaram uma série de vitórias na Taça de França, eliminaram os Girondins de Bordeaux nos oitavos de final, foram eliminados no Stade de La Meinau pelo Racing Club de Estrasburgo nos quartos de final. Em 2003 e 2013 venceram a Taça de Paris. O Lusitanos de Samora está no Campeonato Nacional 3, a uma jornada do final da época 2024-2025, é campeão do Grupo G, com mais 5 pontos sobre o Racing Clube da França, segundo classificado. Hoje disputa-se a última jornada em campeonato. Santos Nedieva, Desbois, quinto classificado, recebe a equipa do Lusitanos de Samora, que é o primeiro e já campeão. O jogo tem início às 18 horas no Parque des Sports Léon Lagrange, em Santa Geneviève Desbois. O resultado deste jogo nada mudará. O Lusitanos de Samora sobe da divisão, vai disputar o Nacional 2 na próxima época, 2025-2026, e junta-se assim ao Lusitanos de Thionville, a outra equipa associativa portuguesa. Presidente Mapril está aqui connosco, que eu saúdo com muito boa tarde, Presidente Mapril.
Boa tarde.
Há duas semanas pensámos que o Lusitanos, na sua deslocação a Gagnon, ia carimbar definitivamente a passagem para o Nacional 2. Ao empatar 1-1, viu o Racing Clube da França aproximar-se a 2 pontos. Em Cheron, na semana passada, goleou por 5-0, enquanto o rival perdeu em casa. Ora, a minha questão é a seguinte: qual foi o sentimento que teve no final do jogo de sábado passado, ao ver a sua equipa vencer por 5-0 e saber que iam ser campeões?
Foi um sentimento maravilhoso, no sentido que é verdade. Eu, para mim, a gente devia ganhar e ganhou, mas é difícil a gente ir ganhar. Eu sabia que era muito difícil a gente ir ganhar a Gagnon, porque também o Racing também empatou lá. Mas acreditava, e ao final deu a possibilidade logo ao Racing de se aproximar de nós, a 2 pontos de nós. Portanto, é verdade, fiquei muito preocupado. Mas depois, o jogo, sábado, em Charron, é verdade, 5-0, foi maravilhoso. Não podia esperar melhor, ainda por cima o Racing perder. É verdade que eu tinha uma esperança, no sentido que ir jogar na Iciomar é muito complicado. Nós conheço bem da maneira deles, e era muito complicado eles irem lá ganhar. E a gente bastava do impacto, que a gente também ia para a frente. Portanto, fiquei feliz, mas não só eu, e o mais importante foi também o nosso adeptos, aquela malta toda. O Cheron já há muito tempo não tinha tanta gente, foi uma tarde linda, todos juntos, e ficamos, não só eu, mas todos felizes ali.
Ora, qual é o balanço que pode fazer à época 2024-2025?
Para mim foi a melhor. É verdade que houve uma modificação enorme. Eu já estou, portanto, como presidente dos Lusitanos há 6 anos, vamos dizer assim, e a minha ideia já há muito tempo era ir buscar, portanto, pessoas que gostavam da camisola, que gostavam dos Lusitanos, e ir buscar os antigos jogadores, que entretanto o tempo passou-se. Já há 4 ou 5 anos tinha falado com o nosso coach que temos hoje, que é o Hélder Esteves. Não conseguimos a nos pôr de acordo. Esta vez conseguimos, e é verdade, fez um trabalho maravilhoso. Não só ele, também os outros. Também fui buscar o Kevin, o diretor esportivo, impecável. E temos também o Tony Sebastião. E eles fizeram um trabalho muito bom, temos uma equipa muito boa, muito unida, são todos unidos. E eu, se calhar, o que não tinha conseguido até agora. E esses portugueses todos, antigos da equipa dos Lusitanos, trouxerem outra coisa, e hoje, é verdade, a diferença, penso, também foi essa.
Ora, o Lusitanos, claro, não é só a equipa principal, também tem uma equipa de reservas. Ora, a equipa de reservas está atualmente, milita no Grupo C do Regional 2, do Campeonato Regional da Liga de Paris e Ile-de-France, ocupa a terceira posição com 34 pontos, menos um do segundo lugar, e está com mais 3 pontos sobre o quarto classificado. Isto para dizer, faltam dois jogos para disputar o que representa 6 pontos possíveis. Ora, matematicamente, o segundo lugar ainda é possível para os lusitanos, a equipa reservas, como também pode perder o terceiro lugar. Ora, eu pergunto qual é o balanço que se faz também a esta equipa de reservas.
Portanto, a minha preocupação grande quando eu cheguei aos lusitanos, porque é verdade, a casa estava muito desorganizada, a associação estava muito organizada. Primeiro, foi logo de pôr um responsável, um diretor na associação, porque nós sabemos perfeitamente bem, para primeira ir para a frente, temos que ter atrás uma equipa de reserva mais próxima da equipa primeira, que não era o caso, a gente estava longe. Entretanto, em 6 anos de tempo, já conseguimos a subir 2 vezes. Isso tudo quer dizer o quê? Quer dizer que hoje já podemos ir buscar alguns jogadores que vêm da equipa reserva para a equipa primeira. Hoje, a nossa associação nunca teve tão boa como hoje. Isso aí não tem dúvidas nenhumas. Obrigado a Tony Sebastião, que fez um grande trabalho, e não só ele, e com os outros educadores todos que estão juntos. E podemos dizer, temos um jogador que foi considerado, se calhar, um dos melhores jogadores, que é o nosso Alexis Santos, que veio da equipa reserva, que joga hoje na equipa primeira, e foi esse excelente trabalho que foi feito. Agora, é verdade, vamos ver o que vai dar, ainda falta, como você diz, esses últimos jogos, vamos ver o que vai dar, mas eu acredito na equipa, eles estão muito motivados, eu acredito. Acredito na equipa e acredito nos treinadores, acredito em todos, porque todos estão motivados, não só na equipa reserva, mas também temos outros. Somos campeões já na outra equipa, que é os ouvintes, portanto, já também somos primeiros. E é verdade que a associação, pronto, não tem nada a ver, temos hoje 750 licenciados, não é? Eu quando cheguei havia 200 e tal, portanto houve uma modificação muito grande.
Ora, acha que na próxima época a equipa B, estamos a falar ainda da equipa de reservas, pode disputar a subida de divisão? Vai ser esse o vosso objetivo para aproximar da equipa principal?
Sim, como eu estava a dizer, é verdade que o que nós queremos o que é 2 divisões de diferença entre a primeira e a segunda, a equipa reserva, portanto vamos lutar, temos essas conversas com os nossos responsáveis e é o que nós vamos tentar de fazer e acredito que vamos conseguir, mesmo se reconhece que isto, os anos passem-se e é verdade, não é fácil, mas acredito não só nas equipas, nos nossos jogadores, porque temos a chance de estar aqui na zona de Paris e com um vivier muito grande de bons jogadores e outros que vêm, portanto, que já estão do nosso clube há muitos anos, os jovens, os pequenitos, que hoje crescerem e são bons jogadores, acredito que vamos para a frente e que vamos ganhar também para o ano.
Ora, voltamos à equipa principal, que regressa ao Nacional 2, tem mais um jogo hoje, mas esse jogo de hoje, claro, pelo prestígio da vitória, mas já nada conta para a subida, porque já estão o primeiro lugar está garantido. Entretanto, certo que depois deste jogo de hoje, a equipa vai para férias, certamente?
Sim. Não. Só a semana que vem. Ainda joguem. Vão treinar, portanto, até dia 26. Exatamente.
Pois, pronto. O sentido para a minha pergunta é o seguinte: entretanto, como é que vai preparar a nova época?
Já temos a trabalhar, portanto, já temos alguns jogadores, a equipa, o nosso coach quer guardar o máximo de jogadores desta temporada, que ele quer, e já temos alguns jogadores e outros jogadores que ainda vão surgir, que vão aparecer.
Pois era a minha pergunta.
Temos a trabalhar sobre isso.
Era a minha pergunta seguinte, é se vai reforçar o plantel e se já tem alguns jogadores em visão para contratar e trazer para o
evidente, sim, já temos jogadores contactados, jogadores, outros debaixo do olho, temos negociações com eles, o Kevin, portanto, o nosso diretor esportivo, está a trabalhar nisso, mais o Helder, temos a trabalhar nisso e, evidente, temos que reforçar a equipa para fazer um bom trabalho também para o ano.
E vai manter Helder Esteves como treinador principal da equipa?
Sim, evidente. Não só vou manter o Helder, mas, portanto, fiz um contrato de 1 ano a mais. Portanto, ele tem um contrato de 2 anos a partir de agora.
Ora, no regresso de férias, a equipa, claro que vai fazer uma pré de preparação para da pré-época. Já tem algum estágio de programado? Tem alguns jogos preparados para disputar durante essa preparação?
Já há alguns jogos preparados. O estágio ainda não está definido. Temos 3 ou 4 sítios a definir ainda e, portanto, a confirmar. Mas, sim, também está, já está previsto, é evidente. Volta dia 20, 25 de julho.
E quais vão ser os principais objetivos para a próxima época?
Quer dizer, você conhece a bola tão bem como eu, ou melhor, o que é que eu quero? É que para o ano vamos fazer o mesmo resultado que este ano, é evidente. Ainda penso noutra coisa. Bom, mas isto é só para a gente se rir um bocadinho. Porque a realidade não é bem essa. Vamos ver, vamos jogar jogo atrás de jogo, vamos lutar para que a nossa equipa vá o mais longe possível, mas, pronto, depois, só Deus é que pode saber o que vai acontecer.
Penso que deve conhecer certamente a outra equipa de Lusitanos que joga no Nacional 2, estou a referir-me aos Lusitanos de Thionville.
Sim.
Que jogaram esta época no Nacional 2 e o principal objetivo deles é subir até à 2ª Liga. Isto vai ser uma disputa, pode ser o Nacional 2 disputado, uma boa disputa entre dois lusitanos.
Portanto, a ideia evidente que a ideia é de ir o mais longe possível. E não só, a gente temos a sorte de ter, portanto, os lusitanos de Samor, que foram constituídos em 1966, que é o primeiro clube, vamos dizer, português da França. É um clube que lutou muito, e não só, e podemos agradecer todos os dias ao Sr. José Lebre, que foi um daqueles que constituiu esse clube nessa altura. Portanto, o nosso clube merece ir mais longe, evidente que merece, já esteve mais longe, mas a pouco e pouco vamos conseguir outra vez, e a ideia, não só minha, mas também da nossa direção, não sou sozinho, tem muita gente também de volta de mim, é de ir mais longe, evidente.
Ora, em termos financeiros, tem mais alguns patrocinadores, penso que tem vários patrocinadores que acompanham a equipa e que ajudam financeiramente a equipa, certo? Tem mais alguns a convidar para virem juntar-se?
Portanto, é o problema da bola. O problema da bola é o dinheiro. não temos mecenas suficientes, é verdade, não temos. Temos alguns, mas esses alguns, a maior parte, são de volta da direção. Mas é verdade que era bom que os portugueses, que as empresas portuguesas de França, porque isto é um clube de nós todos, hoje sou eu que estou à frente deste clube, mas amanhã vai ser outro, e era importante que este clube conhecesse, portanto, mais portugueses interessados para nos ajudar, para ir mais longe, porque vocês sabem como é a bola é preciso muito dinheiro, e eu penso que a gente temos uma potência tão grande nos portugueses de França, empresários, que era bom que eles só aproximassem nós, porque era um interesse não só deles também, né? Porque isto é uma equipa, consideramos portuguesa, mas de todos, penso eu. Isto, a gente temos a chance de estar à frente deste clube, um clube português de França, que é tão conhecido em Portugal como uma equipa de primeira divisão. E o nosso clube é muito conhecido em Portugal, os lusitanos. Portanto, eu penso que a gente temos que ter este orgulho de ter esta equipa e temos que ajudar a equipa. É o que eu tento. Eu comecei a entrar neste clube mais para que este clube não fosse abaixo, porque é o clube que representa a migração dos portugueses dos anos 60. Exato. Foi por isso, né? Gosto de bola, é evidente. Mas isso é importantíssimo.
Qualquer português que encontramos em qualquer parte da França conhece o Lusitanos de Samor, sem dúvida alguma.
Confirmo, é verdade, isso é, eu todas as vezes que falo, que seja lá com quem for, não me conhece a mim, mas conhece os Lusitanos.
Os Lusitanos é conhecido por todos os portugueses.
É verdade.
Quero dizer qual é o orçamento necessário para que o Lusitanos se mantenha neste nível?
Mais ou menos, eu posso dizer, mais ou menos, porque depois depende dos jogadores, agora... portanto isto é um bocadinho mais de 1 milhão.
Para se manter,
é preciso. Sim, e Nacional 2. Nacional 3 já, a gente já andava de volta disso. Portanto, agora, Nacional 2 é um bocadinho mais.
Considerando as relações que havia aqui há uns tempos atrás entre a Câmara de Samuel de Fossé e os Lusitanos, sabemos que a princípio eram boas, houve um período em que eram menos boas, Atualmente, como é que estão essas relações entre a direção de Lusitanos e a Câmara Municipal de Samba?
Eu entrei fim de 2018, no Clube dos Lusitanos. Portanto, eu sempre tive uma relação perfeita com a Câmara e continuo a ter. Primeiro era mais, portanto, com o Sylvain Berrios, depois foi com o Pierre Michel, mas tenho uma excelente, e não só eu, e a nossa direção, e também os nossos educadores, temos uma relação perfeita com eles, nada a dizer, só podemos é dizer bem. Podiam, se calhar, ajudar um bocadinho mais o clube. Isso é verdade. Mas, pronto, acontentamos com aquilo que eles dão.
Tem que se pedir ao Sr. Presidente da Câmara de Samora que abra um bocadinho mais a bolsa.
Sim, mas é a ideia de breve pedir. Exatamente.
Eu fiz esta pergunta porque, quando vimos aqui há uns tempos atrás, o Lusitanos de Samora teve que andar a jogar em casa emprestada, estádios emprestados por outros clubes. Pronto, com a chegada do Presidente Mapril, voltou e regressou ao estádio de Cheron, que é a sua casa, é a casa, sim, dos Lusitanos de Samora, não é?
Exato, é a nossa casa, e é verdade, temos um campo porreirinho, que podemos ir até a Nacional 1, podemos lá jogar sem problemas. Temos um campo que, é verdade, quando a gente vamos jogar fora, reconheço todas as vezes que o nosso campo é muito bom.
Ora, penso que devem ter um certo número de sócios, mas os adeptos de Lusitanos que nos estejam a ouvir, ou qualquer pessoa que queira inscrever-se como sócio dos Lusitanos, como é que pode fazer?
É simples. Portanto, nas redes sociais têm números de telefones, eles liguem diretamente e são recebidos. Temos também as horas de permanência do nosso, nossa sede, que está ao Corneio. Temos lá sempre pessoas, todas as tardes tem sempre lá pessoas no escritório. Portanto, eles vêm e agradecemos que eles se aproximem de nós e que vêm nos visitar também.
E depois também podem consultar as redes sociais.
Sim, e as redes sociais, pois, exatamente, o nosso serviço de marketing mete muita coisa, tudo nas redes sociais, portanto.
Ora, o centro de formação, vou-me referir aos jovens, porque os Lusitanos são representados por 26 equipas, é obra. Como é que funciona este centro de formação para os Lusitanos?
Portanto, o centro de formação, há aquela parte de programada, que é programada ao princípio da época, que é, vamos dizer, em agosto, setembro, a partir daí, e é no campo que nós temos frente, e não só, frente, portanto, à nossa sede, e temos os outros campos, porque Samó, como você sabe, temos a chance de ter muitos campos de bola. Pronto, e temos uma organização, temos cento e tal educadores para se ocupar dessas crianças e não só, e adultos também.
Estão a recrutar atualmente para as camadas jovens? Estão a fazer recrutamentos?
Sim,
para...
temos. Neste momento
como
temos...
Como é que os jovens se dirigem? Como é que eles podem fazer para se apresentar e se mostrarem?
Podem-se apresentar todos os dias da tarde. Pode-se apresentar todos os dias da tarde. Temos lá pessoas para recebê-los e para se inscreverem. Também pode ser marcar encontro por telefone. Também é
muito
possível.
Bem. Não posso deixar de... realçar também que também gosta do futebol em Portugal, também acompanha o futebol nacional. Este fim de semana temos a decisão do campeonato, não sabemos ainda quem vai ser campeão, Benfica ou Sporting, na sua opinião?
Portanto, eu penso, e eu sou sportinguista, portanto, o que é que eu posso responder, que é o Sporting que vai ganhar? É difícil dizer outra coisa. O Sporting vai ganhar, não, mas tirando eu ser sportinguista, o Sporting vai ganhar e merece ganhar.
Esperemos que seja, sobretudo, um bom jogo, não é?
Sim, e ao mesmo tempo é um bom jogo, sim, normalmente. Quando temos o Benfica Sport é sempre... Quer dizer, não é bem assim. O Benfica Sport foi de outra vez. E até por acaso foi assim um jogo muito, muito, muito top. Mas enfim, vamos ver. Mas eu penso que eles hoje, não só o Benfica, mas o Sporting, têm que jogar perfeitamente bem para atingir, pelo menos o Sport, para atingir o que nós queremos, que o Portugal, que o Sport seja, portanto, campeão.
Muito bem. A decisão vai ser, portanto, decidida hoje, porque os jogos ainda vão ser hoje. Sporting joga em Alvalade frente ao Vitória Sport Clube de Guimarães e o Benfica desloca-se à casa do Braga. Portanto, dois jogos complicados. Terão que vencer Sporting e Benfica. Se vencerem os dois, é o Sporting campeão pelo confronto direto, a Vitória em Alvalade de 1-0 sobre o Benfica. Voltando a falar da equipa do Lusitano Zamora, daqui a pouco vai jogar em Santos Genevieve de Bois, portanto um jogo para o...
para ganhar.
Para ganhar e manter-se nas vitórias, porque vai ser a despedida, sim, do Nacional 3 na próxima época, o jogo, sim, seguinte, sim, oficial já vai ser no Nacional 3.
Sim, vai ser, portanto, como você diz, o último jogo, mas para nós é importantíssimo, não só para nós, mas também com os jogadores, em discussões com eles, hoje acabar bem e a gente ganhar a Santos Genevieve, que nunca, não é fácil, a gente vamos lá muitas vezes, todos os anos, vamos lá com este, já há muitos anos, e é sempre difícil ir ganhar lá, mas já aconteceu, a gente lá a ganhar, e hoje estou convencido que temos tão motivados que vamos ganhar em Santos Genevieve hoje à noite.
Muito bem, Presidente Maprilo, muito obrigado por ter aceito este convite, ter vindo aqui ao Desporto Associativo da Rádio Alfa e desejo-lhe os melhores êxitos para si e para a sua equipa.
Obrigado, Will. Obrigado. Boa tarde. Obrigado.
Ora, uma vez mais, muito obrigado, Presidente Maprilo, por ter aceito este convite e ter estado aqui no Desporto Associativo, nos estúdios da Rádio Alfa. Relembrando, então, que os Lusitanos de Zamora vão se despedir hoje do Nacional 3, com o jogo da última jornada no estádio Léon Lagrange, em Santos Genevieve de Bois, a partir das 18 horas. Portanto, se quiser ir fazer a festa com os Lusitanos, não hesite, vá até lá, ainda tem um tempinho para lá chegar, o jogo é só a partir das 18 horas, frente ao Santos Genevieve de Bois. Relembro que é no estádio Léon Lagrange, em Santos Genevieve de Bois, a partir das 18 horas. Já as reservas dos Lusitanos de Zamora jogam amanhã em casa, no estádio Adolphe Cheron, em Saint-Maur-des-Fossés. É a penúltima jornada do Campeonato Regional 2, na Liga de Paris-Île-de-France. Os Lusitanos de Zamora recebem o Noiseau-le-Sec Bonlieu. Para dizer também ainda e para terminar agora sobre o Nacional, que a equipa do Lusitanos de Thionville despediu-se também do campeonato por esta época, com uma derrota em casa por 3-1 frente ao Furiani Aglia, jogo da última jornada do Grupo G no Nacional 2. Portanto, o Lusitanos de Thionville classificou-se assim no terceiro lugar da tabela classificativa. O Fleury 91 é o líder e vai vencer o campeonato, é o campeão deste nível, com mais 12 pontos sobre o Lusitanos de Thionville, ou seja, o Futebol Clube de Fleury 91 somam 59 pontos neste momento. A jornada ainda não terminou porque só apenas o Lusitanos de Thionville jogou ontem. Os restantes jogos serão a disputar hoje, mas isso já nada modifica nem altera para a classificação dos Lusitanos de Thionville, que relembro termina assim no terceiro lugar, a 12 pontos do primeiro classificado. Marcamos aqui um pequeno intervalo, já regressamos a seguir. Até já. Ora, estamos de regresso para abordarmos agora a Liga Regional de Paris-Île-de-France no campeonato CDM. Começamos pelo Regional 1. A duas jornadas do fim do campeonato, a classificação das equipas portuguesas está assim ordenada. No primeiro lugar, os portugueses de Vilizi, com 48 pontos em 20 jogos invictos em campeonato. Segundo lugar, para o Paris Saint-Germain, com 39 pontos. Terceiro lugar, Minhotos de Braga, com 36. E os portugueses de Garches, na quarta posição, com os mesmos 36 pontos dos Minhotos de Braga. Sexto lugar para o Ivry Desportiva Vimaranense, 27 pontos. Oitavo lugar para os portugueses de Argentói, 24 pontos. Invictos em campeonato, os portugueses de Vilizi são campeões e fazem história pelo facto de serem o primeiro clube a sagrarem-se tetracampeões na Liga de Paris-Île-de-France do campeonato CDM. Os nossos parabéns para toda a equipa de António Abreu. Amanhã, a penúltima jornada do campeonato, a partir das 9h30, tem os seguintes jogos. Futebol Clube de Cervon recebe os portugueses da Argentói. Valdarrope joga em casa com a Ivrite Esportiva Vimaranense. Minhotos de Braga recebem o Rolé Crayola Aubert. E o jogo grande da jornada vai ser o embate e derby entre duas equipas amigas que se conhecem muito bem, portugueses de Garças, que recebem os portugueses da Vilizy no Stade Arras de Lupin, em Vaucresson, e é para lá que vamos falar com o treinador dos portugueses de Garças, Ricardo Fernandes. Boa tarde.
Boa tarde.
Ricardo, o grande jogo está a chegar amanhã, não é?
Sim, mas queria deixar dar os parabéns do grupo, por parte do grupo de Garças, ao Lusitano Samor, para a subida Nacional 2.
Muito bem. Sim, senhora, o presidente Mapril está a ouvir, certamente.
Parabéns para a subida, para a grande subida.
Ok. Obrigado em nome dos Lusitanos. Mas, como eu dizia, o grande jogo entre portugueses de Garças e Vilizy chega amanhã, não é?
Sim, vai ser. Vamos fazer de tudo para ser um grande jogo. E bem, vai ser, acredito que vai ser um grande jogo entre duas boas equipas. E vamos fazer como eles fazem sempre, vamos recebê-los de braços abertos e, bom, claro que dentro de campo, vamos fazer um bom jogo e...
Dentro do campo não há amizades, dentro do campo é desporto, não é?
Não pode haver, tem que ser. Com todo o respeito, mas tem que ser.
Qual é as instruções que você vai dar aos seus jogadores, se quer dizer, aqui em antena, para defrontar amanhã o tetracampeão já em título, porque já são campeões este ano, e invictos em campeonato?
Eu sou motivação contra uma equipa, como gosto de dizer, tetracampeão. As equipas estão sempre motivadas, é uma equipa sempre que todo mundo quer ganhar. E nós estamos a poucos centímetros, como diz o outro, de conseguir ganhar. E que não vamos esconder, que vamos tentar fazer que amanhã o conseguimos ganhar dentro do campo. Mas, repetindo a mesma coisa, vamos recebê-los como eles receberam igual fora do campo. Como eles recebem bem.
Ricardo, quando olhamos aqui para a classificação, vê-se, pronto, os portugueses Vilizy no primeiro lugar, com um avanço considerável, já ninguém desistiu ao primeiro lugar, mas em contrapartida temos o Paris Saint-Germain tem 39 pontos, Minhotos Braga e portugueses de Garças têm 36 pontos, isto quer dizer a 3 pontos do Paris Saint-Germain. Faltam 2 jogos, isto representa uma derrota do Paris Saint-Germain eventual e vitórias dos Minhotos Braga e dos Minhotos de e os portugueses de Garças. Quer isto dizer que podem ultrapassar ambos o Paris Saint-Germain e termos um podium dos 3 primeiros lugares de equipas portuguesas.
E era merecido, acho que era merecido. Acho que o campeonato que as equipas têm visto, Minhotos, tem uma boa equipa também, acho que era merecido. Mas nós, para isso, para ficarmos lá, temos que ganhar o Vélez e que não há nada fácil, mas vamos tentar fazer, porque nós, normalmente, de um para o outro fim de semana não jogamos, ou vamos à taça, ou vamos ao campeonato, mas vamos tentar ganhar amanhã mais 3 pontos, não vai ser fácil, mas vamos tentar. Mas era bonito ficar nos três primeiros lugares, três equipas portuguesas, e merecido, acho que era merecido.
Ricardo, duas jornadas do final do campeonato, quero-me fazer um balanço sobre o que foi a época dos portugueses de Garças neste ano 2024-2025.
Foi como já falamos um bocadito, foi nós até o fim de 2024 fomos, bom, acabamos em primeiros, começamos bem o campeonato, fizemos depois, o balanço foi depois de janeiro, mês de janeiro e fevereiro, muito complicado em todos os sentidos, lesões, ausências, mas bom, isso não são desculpas, é o que é a vida mesmo assim. Depois tivemos outro problema, como você soube, e pronto, tudo, sabe que tudo ajuda, mas é assim, a vida é mesmo assim, e não é por, mas mesmo assim foi, acho que é um bom balanço para o primeiro ano na era.
Já estão a preparar a próxima época ou ainda é cedo?
Já, o presidente, temos um presidente e a direção que não para, já estão a trabalhar para que sejam mais fortes para o ano que vem.
E já estão a fixar novos objetivos para a próxima época? Quais são os objetivos?
Bom, isso, objetivos é fazer melhor que este ano.
Os objetivos é sempre um objetivo, isto que não significa que nem sempre que sejam sempre alcançados, não é?
Sim, pois, mas um objetivo é fazer melhor que este ano. E o presidente da direção está a trabalhar nisso para que seja para o melhor povo. E eu acredito que vai ser melhor, ainda melhor que este ano.
Ricardo, a semana passada tivemos a oportunidade de conversar e de fazer uma previsão. A final da taça ODCN-CDM ser, porque não, entre duas equipas portuguesas, 100% portuguesas, e vai acontecer mesmo.
Ainda bem. É tal coisa do que devemos dizer. O futebol, as equipas portuguesas, cada vez estamos mais. Estamos a um nível mais alto que as equipas francesas. Estamos no campeonato R1, três equipas, bom, está o Paris, mas senão estão nos três primeiros lugares. Depois temos a final da taça de Portugal, também temos os Minhotos. A taça de Paris, desculpem. E agora a distrito do centro também temos dois portugueses. Eu acho que o futebol português, cada vez as equipas estão mais. E vai ser bonito. É bonito, uma final entre o Arcop e o Arce.
Ricardo, gostaria de comentar aqui consigo uma triste. Está a dizer, dar elogios às equipas portuguesas, e só temos que as elogiar, à exceção, por vezes, há alguns acidentes, pela informação que eu recebi hoje da Liga de Futebol da região de Paris, uma informação em que aconteceu com os portugueses de Vilna de São Jorge, quando o jogo com o RC Bure, aos 44 minutos de jogo, o árbitro mostrou o cartão vermelho e expulsou dois jogadores dos portugueses de Vila de São Jorge. Estes dois jogadores recusaram-se, agrediram o árbitro fisicamente, pelas informações que tive, e recusaram-se a sair do campo, o que levou o árbitro a terminar a partida, anular o jogo, e agora o caso está na secretaria, os jogadores estão suspensos à espera de uma conclusão e uma decisão do Conselho de Disciplina. O que é que se pode comentar sobre estes factos? São tristes, porque é triste ouvir isto, sobretudo quando se passa com os jogadores portugueses, não é?
Sim, é triste, claro. Eu acho que é uma coisa que também tem a mudar, e acho que há pouco bem nós vimos onde jogamos na R1 e assim, e cada vez acho que há menos isso, os jogadores, mas é triste para o futebol. O futebol, eu acho que no mínimo tem que haver respeito primeiro para os árbitros, que temos que respeitar, e entre os jogadores dentro do campo. Ora, claro que todo mundo quer ganhar, mas eu acho que o respeito acima de tudo.
Quando nós olhamos para os jogos em Portugal, não seja que jogos dos distritais, de nível distrital, e pequenos jogos, até jogos dos campeonatos de aldeias, os jogos não se realizam sem haver polícia no terreno.
Pois.
Admite-se que aqui em França não haja policiamento dentro dos terrenos para salvaguardar estes problemas e para proteger também a arbitragem, porque a arbitragem nem sempre é de criticar, não é? Por vezes,
sim, sim, é verdade.
Também tem que ser, porque o árbitro faz parte do jogo, não é?
Sim, como os jogadores falham, como nós falhamos, os árbitros também têm direito a falhar, verdade? Porque às vezes. Mas eu acho que também, como em Portugal você bem falou, que os atos são protegidos pela polícia, eu acho que aqui, por que não pensar nisso?
Em Portugal, se não houver policiamento no estádio, não há jogo.
Não, é verdade.
E aqui em França, qualquer jogo, por vezes até nem há árbitros.
Depois, e você falando bem dos árbitros, eu acho que é uma coisa que havia de mudar já nisso, bom, na verdade, havia de mudar já, era na R1, eu acho que Por as equipas já que é, a divisão que há, é, eu acho que no mínimo três árbitros devia ter todos juntos. Todas as equipas, nem que fossem as equipas a ajudar entre elas, mas eu acho que merecia no mínimo três árbitros oficiais todos juntos. Eu acho que é uma dica.
Sobretudo que o Regional 1 é o escalão mais alto do campeonato de manhã.
Vamos de certo, vou defender um bocado a minha escolha, a não ser o Garça e o Belizzi, que pedem quase sempre três árbitros, as outras equipas, eu acho que. Eu acho que eu ficava mais, um bocado mais sério o futebol se tivéssemos sempre três árbitros. Eu acho que o distrito havia de pensar em, no mínimo, diferenciar R1 para as outras.
Mas porquê é que não há os três árbitros? É porque não há árbitros que cheguem para os jogos todos, ou porque as equipas não têm meios financeiros para pagar?
Eu acho que é mais isso, digo eu, mas porque quando o meu senhor pede três árbitros, bem, por isso tem que haver árbitros. Agora. Eu acho que nem que fosse de ajudar as equipas, estou a dar uma opinião, mas que dessem um bocadinho ao princípio do ano, e vai sempre três árbitros. Eu acho que fazia de futebol mais um bocado, que já é R1, que já não é para brincadeira. Há equipas que jogam bem futebol e tem que ser sério. Eu acho que ao menos isso mereciam, as equipas mereciam ter três árbitros oficiais todos os jogos.
A minha visão de ver,
e há outras equipas que pensam o mesmo.
Acha que a falta do tri de arbitragem, por vezes, nos jogos, tira um pouco a verdade desportiva do jogo?
Muito, 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 muito. Há certos jogos que nós fizemos, o bandeirinha até para o campo dentro entrava. Com a bandeira para marcar fora de jogo. Não é igual ao futebol.
Já se sentiu prejudicado por essa falta de árbitros?
Não estou a arranjar desculpas para nada, mas acho que já. Você que está com a bandeira, faz o que quer. Está com a bandeira, levanta. Um avançado vai virar da baliza, você pega, levanta, acabou. E os árbitros ou acreditam ou não acreditam. É complicado.
Muito bem. Vamos voltar.
Não, um exemplo, nós no passado não fomos à final da UTSEN. Há um exemplo disso. Ao fim, o nosso avançado ia virar da baliza, íamos fazer o 2-2, bandeira no ar, que é quase um metro em jogo, e acontece isso. É tal coisa que o futebol não fica, acho que não fica tão, não é igual.
Obrigado pela sua passagem aqui no Desporto Associativo. Só para relembrar que amanhã vocês têm um grande jogo frente aos portugueses da Vilizy, no estádio Arras-Lupin, em Vaucresson. Convido aqui os portugueses a virem até ao vosso estádio para assistir ao bom jogo de futebol.
Quem puder vir, que venha ver um bom jogo de futebol entre... Para mim, na minha opinião, para mim, as duas melhores equipas da R2. DR1, que venham ver com um bom jogo de futebol e vai ver com um bom convívio também ao fim do jogo. E pronto, quem puder vir. E só queria depois deixar uma mensagem para amanhã, para o Arcopes, se puder ser campeão que sejam. E que se preparem para o domingo que vem.
E quero deixar uma mensagem também para os portugueses de Vilizy, para amanhã.
Que venham, que vamos recebê-los, como eles nos recebem a nós.
Muito
estamos
bem.
Sempre a receber e não vamos fazer o mesmo.
Qualquer que seja o resultado, vai haver terceira parte, não é?
Vai. Estamos sempre bem recebidos, temos que fazer o mesmo.
Ricardo, muito obrigado pela passagem aqui no Desporto Associativo. Bom resultado para amanhã, e depois a última jornada será no dia 25 de amanhã de dias. E a final será no dia 8 de junho, às 12 horas. Não, perdão.
Não, nós não fazemos o jogo, é o 25, é a final também, por isso. Mas o último jogo do campeonato é domingo.
Então qual é que vai ter primacia um sobre o outro? Porque o último jogo campeonato é dia 25, final da taça 25, não podem jogar os dois jogos ao mesmo tempo, não é? Portanto é a taça que prima. Não.
Se estivéssemos a lutar para o campeonato, mas o Vélezinho não deixa, faz sempre, não deixa fazer isso. Se fosse, íamos para o campeonato, mas como já nos anda a fugir há muito a taça da UTSEN, que eu acho que o clube merece.
Não, mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é a seguinte: é que os dois jogos estão programados para o 25 de maio, no mesmo dia, em que os portugueses de Garça vão estão presentes nos dois jogos. Ora, qual é o jogo que não podem jogar os dois? Um tem que ser adiado para uma outra data.
Se a outra equipa adversa aceitar, andamos, o nosso presidente e a direção andam a fazer de tudo para que possamos fazer este jogo noutra data, mas como eles precisam dos pontos, dificilmente vão aceitar mudar a data. Mas andamos a fazer tudo para ir jogar lá, nem que seja terça ou quarta ou outra data, para fazer mais 3 pontos pudéssemos. Mas se não for possível, vamos ir a jogar a final da taça.
Muito bem. Obrigado, Ricardo Fernandes. Bons resultados e um bom final de campeonato, e que também te sorria um bom jogo na final da taça frente a uma outra equipa portuguesa, que é o Arcop de Nauterra. Obrigado e até uma próxima oportunidade.
Boa continuação. Obrigado.
Para relembrar então que amanhã, a partir das 9h30, no estádio Arras-Lupin, em Vaucresson, a equipa dos portugueses de Garças vão receber os portugueses da Vilizy em jogo para a penúltima jornada do Campeonato Regional 1 no CDM. Dizendo ainda que os portugueses de Vilizy têm o melhor ataque, têm a melhor defesa, 56 golos marcados, apenas 16 sofridos, invictos no campeonato, não perderam jogo nenhum, enquanto que os portugueses gares têm o segundo melhor ataque. Já regressamos a seguir, até já. Rádio Alva. Ora, entramos em tempo extra desta emissão de hoje, que habitualmente em tempo normal vai até às 18 horas, mas como temos um tempo alargado, vamos até à publicidade das 18h30. Para completar o Campeonato Regional de de Paris Île de France, dizer que no Regional 2, começando pelo Grupo A, a classificação atual é a seguinte: primeiro lugar para a AS Manicourt com 46 pontos, seguido do Limianos de Saint-Cyr-Luz na segunda posição com 43 pontos, com os mesmos pontos está no terceiro lugar o Saint-Prix AS. O AS Portugueses de Plaisir é o quinto classificado, somam 34 pontos. Amanhã, a partir das 9h30, teremos os Limianos de Saint-Cyr-Luz que recebem o Futebol Clube de Saint-Brice e depois o Racing, o Futebol Clube de Romainville recebe o AS Portugueses de Plaisir a partir das 11h15. No Regional 2, continuamos, mas agora no Grupo B, classificação atual, Caudaciene tem 58 pontos no primeiro lugar, segundo lugar, Supreme Bélier com 51, Futebol Clube Saint-Thibault é terceiro classificado com 42 pontos, quarta posição para La Portuguesa de Porto, somam 39 pontos, Portugueses de Lice estão na oitava posição com 29 pontos. Na zona da despromoção estão os Portugueses de Antony, nono classificado com 24 pontos, pontos, 12º lugar para os portugueses de Vilhena de São Jorge, com 12 pontos, o último classificado é o Futebol Clube de Drancy, na 13ª posição, com 7 pontos. Neste grupo, composto de 14 equipas, a linha de despromoção começa a partir do 9º lugar, ou seja, as 6 últimas equipas descem para os seus respectivos campeonatos distritais. Os jogos agendados para amanhã, a partir das 9h30, Juventus de Paris recebe La Portuguesa de Porto e Portugueses Vilhena de São Jorge jogam frente aos portugueses de Antony no estádio de Nelson Mandela, em Villeneuve de São Jorge. Passamos para os campeonatos distritais CDM, jogos agendados para amanhã a partir das 9 horas na Liga de Paris. A União Desportiva Paris-Suisse recebe o Grupo Desportivo Os Minhotos. Vasco da Gama vai jogar em casa do Casa Galícia de Paris. Championnat Sport Paris recebe a Associação Desportiva Castanheira de Paris. Na Liga de Yvelines, a partir das 9h30, Portugueses de Vélizy, equipa B, recebe a União Desportiva de Croácia. Benfica da Achères joga em casa frente ao Limianos de Saint-Cyr-Luz, a equipa B, no estádio Jorge Bourgoin, em Achères. Na Liga Essona, a União Desportiva de Grigny recebe os portugueses de Vissou. Portugueses de Bretigny joga em casa frente ao Futebol Clube de Baloncura. Na Liga Odessena, a partir das 9h30, última jornada para o Arcop de Nanterre, apenas a vitória conta para ser campeão e subir ao Regional 2. É para lá que vamos já de imediato. Rui Pedro Carvalho, treinador, boa tarde.
Olá, boa tarde, como é que está?
Nós estamos bem, e o Rui?
Também, obrigado.
Como é que está a preparar o jogo da manhã?
Um bocadinho ansioso, espero que chegue rápido, mas estamos confiantes, estamos confiantes, treinamos bem esta semana e acho que temos que acabar o trabalho amanhã. Acho que merecemos muito este título, este ano, pelo aquilo que temos vindo a fazer. Mas é aquele nervoso bom.
Dado que, pronto, a equipa tem apenas um pontinho sobre o Curva Vaspor, estão dependentes de vocês próprios, não é? Tem a vitória, são campeões, mas qual é o balanço que se pode fazer à sua equipa e ao seu campeonato deste ano?
Bem, é um balanço positivo, depois daquilo que nós já falámos várias vezes, que a equipa vinha um bocado desmoralizada do campeonato do ano passado. Acho que este ano, mais uma vez, e torno-me repetitivo, porque eles mudaram a mentalidade e o balanço é positivo, só com uma derrota no campeonato e entre o campeonato e a taça e nos jogos amigáveis. Chegámos à última jornada a depender de nós, que já é bom, não dependemos de ninguém, temos de fazer o nosso trabalho e com tudo isso só podemos achar que é um balanço positivo da época.
Ora, o que viemos a falar e a conversar aconteceu. Quero dizer que a final da taça de Odessena já está também o Arcop apurado para a final, e essa final vai ser no próximo domingo, 25 de maio, com os portugueses jogares 100% portuguesa.
É verdade, toda a gente queria a final portuguesa, aí está a final portuguesa, vamos defrontar e desde já os parabéns para o Gares pela passagem que nós tivemos a oportunidade de ver na terça-feira, que era lá do nosso estádio, contra o Rui. Nós conhecemos muito bem a equipa do Gares, o Gares conhece bem a equipa do Arcop. Contudo, o favoritismo está do lado do Gares, porque o Gares é uma equipa que está duas divisões acima. E para nós é uma novidade. Já fizemos história no domingo, muito sofrido, um jogo muito sofrido, mas fizemos história, que em 40 anos pusemos o Arcop numa final. Mas como eu digo, o favoritismo está do lado do Gares. O Gares sempre pensou na final da taça de 92, a final está aí. Agora, tanto para um como para o outro não vai ser fácil, mas acredito, acima de tudo, que vai ser um bom jogo de futebol, que isso é que é o mais importante.
Ora, falando no jogo da semana passada, efetivamente, nas meias finais, em que vocês jogaram frente ao Grupo Desportivo Montrouge, ao final da partida, o empate 2-2, a vossa qualificação passou pela marcação de grandes penalidades, 9 penaltis contra 8, portanto, muitos penaltis marcados, mas o vosso guarda-redes foi o herói do jogo.
Em penaltis é sempre o Vasco que está lá. No Vasco não facilita nos penaltis, defendeu 3 e ainda conseguiu adivinhar o lado de mais 2. É muito concentrado. Nós entramos muito mal no jogo, entramos praticamente logo a perder. E depois a partir dos 14 minutos até aos 45, até os primeiros 45, controlámos o jogo, falhámos golos, algo que raramente tinha acontecido. E depois entramos na segunda parte, sofremos logo o segundo golo de penalti. E o que eu quero ressalvar aqui é que os meus jogadores, o tempo ia passando e eles diziam-me: calma, que ainda faltam 20 minutos. Depois passava e ele dizia-me: calma, que ainda falta 15, ainda falta 10. E eu no banco a desesperar, que ainda falta 10. E ainda 2, 3 minutos conseguimos fazer o 2-2. E não fizemos o terceiro porque, por sorte do Monroes. E acho que isso é que é de ressalvar, é que esta equipa não... Para eles é só quando o árbitro apita é que é o final do jogo para eles, que eles não é sempre estão sempre ativos, sempre concentrados, e tivemos que correr atrás. Não era preciso correr tanto atrás, mas corremos atrás por nossa culpa. Foi, como costuma dizer, foi uma gota no oceano, mas pronto, o nosso objetivo era passar à final da taça, fosse em penaltis, fosse nos 90 minutos. Nós passamos e estamos contentes, e o Vasco é o mérito que ele tem, o mérito é da equipa toda, mas como é óbvio, o Vasco mais uma vez salvou a equipa. Chorou no fim, choramos praticamente os jogadores, treinadores, um chorado de alegria. E foi um domingo em que eu cheguei a casa e acho que quase que nem conseguia andar, tão cansado que estava por causa desse jogo.
Oh, Rui, ouvindo as suas palavras e este seu discurso, quer isto também significar que fica aqui um pequeno aviso aos portugueses Gares para a final?
Mas nós este ano no campeonato já tivemos, contra o Corbeau na primeira volta, tivemos a perder 2-0, vamos empatar 2-2, ainda fizemos um golo aos 90 minutos em que o árbitro anulou, não sei porquê, e esse golo dava-nos, hoje já éramos campeões. Inicila Molino, ao intervalo estávamos a perder 3-0, vamos ganhar 4-3, e no domingo acontece outra vez a mesma história. Acho que isto no meio de tudo é estrelinha, temos uma estrelinha connosco este ano, não tivemos todos os anos, agora estamos a aproveitar dela. E assim, um aviso para o Gares, não sei, eu preferia não sofrer assim tanto outra vez, mas se tiver que acontecer e eu que traga a taça para Nanterre, que assim seja.
Ora, voltamos a falar sobre o jogo de amanhã, que é, talvez para si, não sei qual será o mais importante, a taça ou o campeonato, porque não os dois, não é? Mas passando já pelo primeiro amanhã, que é o último jogo de campeonato em que vocês têm que vencer absolutamente, não considerando o jogo do Courbevoie, que tem deslocação à casa do décimo classificado, o Racing Club de France. Ora, vocês, o vosso jogo e o Courbevoie, qual deles tem o jogo mais complicado?
O jogo mais complicado é o nosso. É assim, complicado. Depende como a equipa entrar e das complicações que impuserem ao Mboa. Em casa, este ano já ganhámos duas vezes ao Mboa, em casa 5-1 e para a taça 1-0. Mas pô, claro que o nosso jogo é o mais difícil entre os dois. Mas voltando atrás um bocado, para nós o objetivo sempre foi o campeonato. A taça, nós raramente falamos na taça, mas o mais importante é amanhã. Nós amanhã queremos arrumar com o campeonato e depois, a partir de segunda-feira, começar a pensar na taça. Mas é uma coisa que nós nunca falámos. Agora, já que estamos lá, o Arcópia está não gosta de perder, não gosta de perder com ninguém. E já que estamos lá, vamos querer ganhar a final. Mas sabemos a tarefa difícil que vamos ter, como é óbvio, mas o mais importante é o campeonato e é isso que nós queremos. Foi para isso que nós nos propusemos, foi para isso que o presidente foi buscar o Pedro e a sua equipa técnica, e é para isso que nós vamos trabalhar amanhã, porque o nosso objetivo, e digo outra vez, sempre foi o campeonato e não a taça.
Ora, olhando para a classificação, o Arcop de Nanterre é primeiro com 46 pontos, vai à casa do oitavo classificado, que é a Associação Desportiva Mboa, enquanto que o Courbevoie Sport está no segundo lugar a um ponto do Arcop, ou digamos com 45 pontos, e vai jogar em casa do Racing Club de France, que é o décimo classificado. Por isto, significa que para o Arcop de Nanterre apenas a vitória pode ser válida para dependerem unicamente de si próprio para subirem para o Regional 2. Relembramos que o jogo vai ser disputado no Complexo Desportivo Louis Lumière, em Paris 20, e que vocês esperam lá muitos adeptos e muitos assistentes que venham apoiar a vossa equipa do Arcop de Nanterre, não é?
Sim, nós por acaso tentamos esta semana fazer ver aos jogadores que eles só tinham que se concentrar no jogo, e tivemos os nossos diretores e patrocinadores e alguns elementos, o nosso treinador adjunto, que andou um bocado a mexer por fora, e temos a informação que aquilo amanhã vai ser a loucura em Paris. Vai muita gente. No fim, sim, nós não somos campeões, mas temos que ter alguma coisa preparada caso aconteça, e eu sei que está aí o seu presidente dos Lusitanos, e desde já felicitá-lo pela conquista do campeonato. E eu sei que eles também deviam ter alguma coisa preparada, e é um risco, para toda a gente preparar alguma coisa aí antes. Mas sei que vai muita gente, e espero, se alguém tiver a ouvir que não tenha conhecimento de jogo, espero que apareça também, porque nós vamos querer dar essa alegria aos adeptos, às nossas famílias, e vai ser um bom espetáculo de futebol amanhã.
Muito bem, obrigado, Rui, e bons resultados para amanhã e para a final da taça, a mesma coisa. Obrigado. Pela passagem no Desporto Associativo, e bom fim de temporada. Boa tarde.
Obrigado.
Ora, outros jogos relativos a taças com equipas portuguesas, refiro-me à Taça de Paris e Île-de-France CDM. As meias finais, os Minhotos de Braga venceram por 1-0 frente ao Supreme Bélier, e vão disputar a final com o Romainville no domingo 8 de junho, no estádio Alain Bardéa, no Bourget. Na Taça Liga Valdemarne CDM, meias finais, o Ivri Desportiva Vimaranense venceram por 3-1 o Maison Alfora, e vão disputar a final desta competição com o vencedor da outra meia final, seja o Caldaciene ou os Minhotos de Braga, dependentemente do resultado entre estas duas equipas, jogo no dia 1 de junho. Passamos para o Valdemarne, vamos até Champigny, é o contacto com o David Rodrigues, que saudamos. Boa tarde, David.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo numa boa. E sei que vocês estão aí em festa com a inauguração do novo estádio.
Exatamente, Sousa Gomes. Olha, um dia magnífico, um dia mágico aqui para a nossa associação, a Associação Portuguesa Académica Champigny. Hoje foi inaugurado o estádio Lyon René Duprat, a Champigny, no Quartier de Coyi, que já fazia mais de 40 anos estamos à espera e que conseguimos, está feito. E um complexo magnífico. Hoje tivemos aqui milhares de pessoas aqui na inauguração. É pá, uma coisa magnífica e é um dia que vai ficar mágico, gravado já mesmo na nossa memória. Aqui dos portugueses, aqui de Champigny, aqui todos, aqui na região, porque isto é um estádio com uma grande história.
Sobretudo Champigny também é uma terra com muita história para os portugueses, não é?
Exatamente. Olha, hoje estou aqui acompanhado com o senhor Laurent Jean Mendes de Champigny Saint-Bain, está aqui ao meu lado, porque vou passar aqui a falar um bocadinho também. Vai lá.
Portanto, o senhor Presidente da Câmara,
é um grande,
né,
prazer. Este homem fez muita coisa para nós, conseguiu dar a volta a tudo, e o que ele disse, fê-lo, e a prova, toda a gente está admirada com tudo o que ele fez, e pronto, é preciso ter uma pessoa como ele aqui em Champigny, o mero de Champigny Saint-Bain, para isto ir para a frente, e vai lá. E resultou. Estamos contentes e agora vamos avançar para a frente, temos tudo para avançar para a frente, continuar e fazer falar de nós ao nível de tudo. Vá.
Então tem o senhor Presidente, da Câmara consigo,
eu vou passar aqui,
não?
O senhor Presidente Laurent Jean, agora vai falar em francês, atenção, porque ela fala e fala para português. Vai lá,
sim,
eu vou para ti. Allez, faites un discours.
Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour, bom dia.
boa tarde. Si je vous parle en português, c'est peut-être un petit peu compliqué, non?
Voilà, en français, c'est bien.
Monsieur le maire, merci au nom des Portugais de Champigny d'avoir cédé ce magnifique stade et d'avoir inauguré ce complexe sportif pour que l'équipe portugaise puisse dérouler son sport. Qu'est-ce que cette communauté portugaise représente dans votre ville?
Ah, c'est une communauté, vous savez, qui a une longue histoire entre la communauté portugaise et Champigny, puisque ça a été un des principaux points d'arrivée de la communauté portugaise en Île-de-France, sur les 600 000 Portugais qui sont venus en France dans les années 70, près de 200 000 sont passés par Champigny, alors des fois simplement pour s'y arrêter quelques heures, quelques jours, puis des fois pour y installer définitivement, et donc on a encore une communauté extrêmement importante qui est dynamique, riche de générosité extraordinaire dans le vivre ensemble, et puis à travers ce vivre ensemble, il y a aussi le sport, et en particulier le football, qui est la deuxième religion au Portugal tout de même.
Exact. Surtout qu'en plus, l'équipe académique portugaise, académique de Champigny, c'est une équipe qui est représentée, si je ne me trompe pas, pour plus de 20, il y a plus de 20 équipes qui représentent cette association.
Tout à fait, et donc à tous les âges, avec un vrai travail de l'équipe de la PAC sur la formation des jeunes, avec des éducateurs, un gros travail qui est fait. Donc cette équipe, ce club qui existe depuis 1971, avait besoin d'avoir un stade digne de ce nom. On avait un stade qui n'avait pas été traité depuis des décennies, hein. C'était un stade en terre battue, où d'ailleurs des jeunes qui se formaient, qui progressaient, finissaient par se blesser et quitter le club. Donc aujourd'hui, ils vont avoir cet équipement de grande qualité, avec un terrain synthétique, avec une tribune, avec des vestiaires, un club house, avec des pistes, des couloirs d'athlétisme pour faire des échauffements, tout ce qu'il faut pour pouvoir au fond pratiquer du jeu de qualité et faire en sorte que des jeunes poussent de demain puissent faire des beaux parcours ou même tout simplement s'amuser, parce que le sport, c'est aussi ce qui nous rassemble. Et donc on a la chance à Champigny d'avoir 11 000 licenciés, tous sports confondus, dont 2 000 footballeurs. Donc on avait besoin d'accompagner ce mouvement-là, en tout cas.
Alors, surtout que ce sport, il a une grande importance certainement dans votre ville et dans les autres villes françaises, par le sport, d'occuper les jeunes, au lieu qu'ils soient un petit peu, qui traînent dans les cités, un peu partout, sont occupés dans les dans les zones sportives pour pratiquer cette spécialité de sport. Et c'est une bonne chose pour les jeunes de votre ville, de votre communauté.
Oui, tout à fait. Le sport, vous savez, c'est un peu l'école de la vie aussi. Hein. C'est apprendre à travailler en équipe, hein, dans les sports collectifs. Et puis, c'est aussi apprendre une certaine discipline. On doit arriver à l'heure à l'entraînement, on doit respecter les règles, on doit respecter l'arbitre, on doit respecter le coach. Voilà, c'est aussi tout ça qu'on apprend. Et au fond, c'est pour ça que je dis que c'est une école de la vie et de la société. Et effectivement, on préfère voir nos jeunes s'épanouir dans nos clubs sportifs que de prendre des mauvais chemins.
Effectivement. Monsieur le maire Lorejane, merci beaucoup d'être venu au Sport Associatif de Radio Alpha. Et on vous remercie au nom de tous les Portugais pour cette disponibilité et d'avoir cédé ce complexe sportif pour les équipes portugaises. Merci.
Je vous en prie. Merci à vous.
Vous pouvez me passer, oui. Monsieur David ? Merci.
Estou a ouvir.
David, pronto, tivemos a ouvir o Presidente da Câmara de Champigny, que vos cedeu e aparentemente vocês são uma associação desportiva com muita importância aí na vila de Champigny, não é?
Exatamente, vá lá, com o trabalho que nós temos a fazer durante estes anos, tivemos sempre a crescer e vamos continuar agora mais ainda, mas em boas condições e com uma vontade ainda muito mais forte para irmos mais longe.
Oh, David, este novo estádio, este novo complexo, vai ter um novo impacto na vossa associação desportiva para que as equipas possam desenvolver, ir mais longe a nível campeonatos?
Exatamente, é um T5, hoje podemos jogar aqui, em liga, como vai lá, não há problema nenhum, é um estádio que já está feito para isso. Muito. A gente íamos mais longe, pronto, agora com isto, com este magnífico complexo que temos aqui, só temos que trabalhar, porque estamos à espera disto há mais de 40 anos.
Ora bem, agora mudando de sujeito e de tema, já tivemos aqui opiniões de um portista, já tivemos opiniões Sim. de um sportinguista, e agora falta-nos um benfiquista a falar da última jornada do Campeonato Nacional.
Pronto, é hoje, isto hoje vai ser complicado, porque o Sporting, se marcar só um golo, já é pronto, já está feito. Eu gostava que o Benfica pudesse passar para o outro lado, mas para mim, o último jogo que fizemos agora há dias foi roubarmos um penalti, podem dizer o que quiserem, foi um penalti roubado, e esse penalti fez-nos falta, e pronto. E agora eu hoje, tenho amigos meus sportinguistas, eu sou benfiquista. Pronto, o que é que eu posso dizer? Olha, agora é assim, vai lá.
O Sporting depende de si próprio, o Benfica está dependente do resultado do Sporting, não é?
Exatamente, mas o Sporting tem golos a mais e vai lá, tem isso tudo em vantagem, não é?
A diferença faz-se pelo confronto direto, pelo facto que o Sporting venceu o Benfica no estádio de Alvalade por 1-0.
Exatamente, mas bom. Vamos lá ver mais logo. O que é que isto vai dar? Pode ser que haja um milagre.
Muito. Na próxima semana, aí não vai haver, não há nada tão dependentes, tanto um como o outro de si próprios. Estou a falar no dia 25 de maio, na final da Taça de Portugal, Benfica Sporting. Qual é o seu sentimento?
Para mim é o Benfica, tem que levar a casa, ao menos leva essa taça para casa. Pronto, senão o Sporting ganha tudo.
Muito bem. David, muito obrigado pela passagem aqui no Desporto Associativo e
obrigado
que tenham bons jogos no novo complexo desportivo.
Obrigadinho, é sempre um prazer estar com vocês na vossa emissão, está bem?
Muito bem, obrigado. Boa tarde. Ora, os Portugueses Académica de Champigny em Campeonato Valdemar no CDM, amanhã jogam em casa no Stade Charles Solignac, no quartier de Plateau, em Champigny-sur-Marne, onde vão receber o Futebol Clube de Moldavia. Já de tarde, a partir das 15 horas, a equipa dos Portugueses de Champigny tem a deslocação à casa do Villiers-sur-Marne. Outros jogos no campeonato do domingo de manhã, Liga Val-de-Marne, Maccabi de Créteil recebe os portugueses Vincennois, lusitanos de Saint-Maur recebem brancos de Créteil no estado de Corneille, em Saint-Maur-des-Fossés. Os portugueses de Villiers-sur-Marne, que já são campeões e recebem o Futebol Clube Vitry 94 Academy no estado Octave Lapize, em Villiers-sur-Marne, como referi. Os portugueses de Villiers-sur-Marne vão terminar no primeiro lugar. Na próxima época disputam o Regional 2. Ainda no campeonato CDM na Liga de Saint-Denis, a partir das 10 horas teremos o Benfica Portugueses de Paris 19 em deslocação à casa do Futebol Clube de Gagny. Futebol Clube de Noisy-le-Grand recebe os trabalhadores portugueses de Pierrefitte. Na Liga Val d'Oise, a partir das 9h45, portugueses de Sergi recebem o FCMCA, enquanto que os portugueses de Pé-Vivre de Argenteuil vão jogar em casa do Juiz-Moutier. A equipa portuguesa está no primeiro lugar com mais 4 pontos sobre o segundo classificado. A vitória de amanhã leva os portugueses do Pé-Vivre de Argenteuil para o Regional 2. Refiro que o jogo é no Stade de Merisier, em Juiz-Moutier, amanhã a partir das 9h30. Nos jogos do domingo da tarde, distritais, na Liga Val de Marne, como referi, os portugueses Académica de Champigny jogam em Villiers-sur-Marne a partir das 15 horas. Em Seine-et-Marne, a equipa dos portugueses de Pont-au-Combo vão jogar em Chelles a partir das 15 horas, enquanto na Liga Sor, os portugueses Riz-Orangis, a partir das 15h30, recebem o Futebol Clube Atlético de Épinay, e o Benfica Dieres, às 12 horas, joga em Pays Limour-Entente. E assim estamos a chegar ao final da emissão de hoje, só para dizer que dentro de alguns minutos entraremos em contacto com os nossos amigos, os nossos colegas da Antena 1, para os relatos e acompanharmos os jogos principais desta última jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, que já iniciou ontem com o Rio Ave 1, Gil Vicente 1, Famalicão 2, Casa Pia 1. Agora sim, Manuel Alexandre, penso que vamos acompanhar então.
Vamos, sim, senhor.
Esse Braga-Benfica, Sporting Vitória, Sport Clube de Guimarães, Farense-Santa Clara, Arouca-Boa Vista, Estoril-Estrela da Amadora, AVS-Moreirense e Porto-Nacional. Estão aqui certos jogos que são um pouco complicados.
Sem dúvida, Sousa. E vamos estar então numa grande festa desportiva, vamos acompanhar o campeão nacional e, sobretudo, vamos fazer a festa, seja quem for o campeão. A Rádio Alfa vai ficar em simultâneo com a Antena 1 até perto da meia-noite, para que os nossos ouvintes não percam nada deste final de campeonato com pompa e circunstância. Uma coisa é certa, vai ser no Marquês, agora se é vermelho ou se é verde, ficam as dúvidas para mais daqui a pouco. Obrigado, Sousa, e até para a semana, não é?
Ora, eu resta-me desejar a todos e a todas um obrigado e bom fim de semana. Fiquem bem na companhia da Rádio Alfa. Na próxima semana, sábado, cá estarei de novo. Boa tarde.